O autismo intriga os pesquisadores há anos, e um caminho que vem sendo muito explorado é o estudo do cérebro. O projeto A Fada do Dente, coordenado pela professora Patrícia Beltrão Braga, do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, busca entender a doença a partir de células nervosas produzidas com dentes de leite.
Nós produzimos as células do sistema nervoso no laboratório a partir das células de polpa de dente. Então, tem um procedimento, um protocolo que a gente usa no laboratório chamado reprogramação celular. A gente faz uma cultura das células de polpa de dente e aí nós usamos genes que, durante o desenvolvimento embrionário, quando a célula é uma célula embrionária, a gente pega estes genes e coloca, né, faz com que as células da polpa de dente de leite expressem esse gene. Essa expressão exógena, ela pode ser feita ou por meio de um plasmídio carregando esses genes, ou por meio de um vírus recombinante, né, que a gente produz no laboratório, que também carrega esse gene. Então, uma vez que você coloca esses genes em contato com as células de polpa de dente, elas entendem que elas têm que, como se estivesse voltando no tempo. Então, elas começam a reexpressar, né, esses genes embrionários, então uma expressão exógena inicialmente. Depois que elas começam a expressar esses genes exógenos, elas reativam os próprios genes embrionários que todos nós temos, né? E a célula vira uma célula pluripotente. Essa célula, ela é semelhante a uma célula embrionária, ela tem a capacidade de virar qualquer tipo celular do organismo. E o nosso foco, né, já que nós estamos trabalhando com autismo, para tentar entender os mecanismos que estão envolvidos no autismo, o nosso foco é produzir células do sistema nervoso. Então, a partir dessa célula iPS, nós produzimos alguns chips celulares do sistema nervoso. Então, a gente no laboratório tem produzido neurônios, tem produzido astrócitos, estamos caminhando agora para produzir microglia, que é um outro tipo de célula da glia do sistema nervoso central. Assim. E além desses sistemas 2D, nós também produzimos sistemas mais complexos, que contêm mais de um tipo celular, que nós chamamos de organoides cerebrais, que são sistemas 3D, né, tridimensionais. A partir do momento que nós temos esses modelos celulares, então nós começamos a investigar, do ponto de vista molecular e celular, né, e metabólico, o que que essas células dos indivíduos que têm autismo estão produzindo, que não está sendo produzido ou está sendo produzido de uma forma diferente em indivíduos que não têm autismo, que são os neurotípicos.
Estudando a relação entre as células nervosas, o grupo conseguiu resultados muito reveladores sobre o funcionamento da doença, principalmente quanto à importância dos astrócitos.
Nós conseguimos identificar vários mecanismos bem interessantes, né? Por exemplo, os neurônios dos indivíduos que têm autismo, eles funcionam, né? O potencial elétrico é um pouco diferente. Então, eles funcionam menos do que os neurônios de indivíduos normais, né? Ou seja, dos neurotípicos. Além disso, eles têm uma quantidade de sinapses menor. A outra coisa que nós observamos, produzindo astrócitos, que esses astrócitos, os indivíduos que têm autismo, eles produzem moléculas, né? A gente chama de citocinas, que é característico de astrócitos produzir mesmo, mas eles produzem em excesso em relação aos indivíduos controle. Ou seja, nós temos uma neuroinflamação no cérebro dos indivíduos com autismo, né? E isso, quando a gente conseguiu observar isso no laboratório, uma das coisas que a gente fez foi tentar bloquear essa inflamação. Então, a gente usou um anticorpo que bloqueava a produção exacerbada desses astrócitos em relação a essa citocina. E uma vez que a gente conseguiu bloquear isso, nós conseguimos resgatar o funcionamento do neurônio do indivíduo com autismo, mostrando que, de fato, a produção exacerbada dessa citocina pelo astrócito prejudica o funcionamento do neurônio. Foi o primeiro trabalho que mostrou o papel do astrócito nos indivíduos com autismo, um papel tão relevante que, do ponto de vista que se você consegue bloquear a produção dessa citocina, você resgata o fenótipo do neurônio, né? Sempre até agora, né, todo mundo sempre só olhou para o neurônio, mas nós conseguimos observar que você simplesmente tentar só consertar, vamos chamar assim, né, consertar esse fenótipo do neurônio, não vai adiantar, porque o astrócito continua produzindo moléculas em excesso que acabam causando esse malefício para o neurônio.
A professora também explicou as principais dificuldades de transformar os resultados da pesquisa em possíveis tratamentos clínicos para pacientes com autismo.
Na época que nós publicamos, né, até houve uma procura, né, pelo nosso grupo, né, de alguns pesquisadores interessados em desenvolver um protocolo clínico para pacientes com autismo, né, o que também nos interessa muito. Entretanto, a dificuldade do que nós encontramos nesse momento é que nós utilizamos um anticorpo para in vitro para bloquear esse efeito, vamos dizer, prejudicial do astrócito. E o anticorpo é uma molécula grande para atravessar a barreira hematoencefálica, né? Então, uma pessoa tomar anticorpo e isso chegar no cérebro não é tão simples assim. Então, a gente precisaria de um desenho, né? De um novo desenho químico dessa molécula, né? Desse anticorpo, para que ele conseguisse atravessar a barreira hematoencefálica, né? Então, em função disso, nós não conseguimos aplicar esse protocolo de forma clínica.
Nós ouvimos a professora Patrícia Beltrão Braga, do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. André Neto, para a Rádio USP.